Olá, bem-vindo ao Teta de Sócrates. Essa não é uma nova temporada, mas uma temporada especial. É uma iniciativa do CEMP, que é o Centro de Estudos Maria Padilha, em conjunto com o podcast Teta de Sócrates e o INCT Proprietas. Juntos, nós produziremos vídeos curtos e sessões de podcast sobre mulheres pesquisadoras, educadoras para comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Os vídeos serão veiculados durante a semana do dia 8 de março e o podcast durante o mês de março. Hoje a gente conversa com Luana Gugino, nutricionista e atualmente mestrando em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Luana, como foi a sua formação acadêmica?
Oi, gente. Então, eu iniciei meus estudos na UFRJ em 2017. Eu tinha acabado de diagnosticar meus transtornos alimentares e eu escolhi a nutrição porque me ajudou muito ao longo do meu percurso para sair deles. Ao longo da minha formação, eu participei de inúmeros grupos de extensão como aluna voluntária, principalmente voltados para a saúde coletiva, já desde o início. E através dessas extensões, eu comecei a participar de eventos científicos, principalmente da UFRJ, e comecei a apresentar trabalhos e me desenvolvendo cada vez mais. Quando foi em 2019, eu tive a oportunidade de entrar para um grupo de pesquisa, que na verdade era uma pesquisa relacionada à má nutrição em indígenas xavantes no Brasil Central. É uma parceria em parceria com a Fiocruz, né? Onde a gente estudava essa dupla carga, que na verdade é a concomitância entre a obesidade e a desnutrição nesse povo. E nos últimos 2 anos da minha graduação, eu fui também bolsista de iniciação científica, mas eu já estudei as desigualdades raciais, na insegurança alimentar do Brasil, através da análise de dados do Inquérito Nacional, que se chama Pesquisa de Orçamentos Familiares, do ano de 2017 e 2018, que são do IBGE. Então, eu analisei esses dados com essa perspectiva racial. E nesses anos, como bolsistas, eu apresentei mais de 25 trabalhos em eventos científicos, mesmo durante a pandemia. Foi o que me motivou até a continuar na pesquisa. E eu recebi 2 prêmios acadêmicos. E logo agora que eu acabei a faculdade, em janeiro desse ano, eu fui aprovada no mestrado acadêmico, também na UFRJ. E hoje, eu ainda vou começar, né, na verdade, né, meus estudos sobre a interseção, né, a interseccionalidade entre a raça e o gênero na insegurança alimentar no município do Rio de Janeiro. É inclusive uma pesquisa que a gente está tendo financiamento da Câmara dos Deputados aqui do Rio. Então, foi assim, muita coisa, eu consegui fazer muita coisa, mas sempre focada na saúde coletiva e na área de epidemiologia nutricional.
É isso aí, galera. É isso aí.
Começamos babadérrima.
Pois é.
Amei,
Isso tudo
de verdade.
novinha, né? Porque acho que já pode emendar aí, né, pessoal? A grande questão: como que é fazer tudo isso sendo, né, jovem? Você é uma jovem cientista. Então, você agora ingressou aí no mestrado. Você falou que, né, essas experiências acadêmicas te motivaram, mas também acho que muita coisa talvez tenha te desmotivado também ao longo do tempo, né? Então, como que é fazer pesquisa, né, e sendo jovem, como é que foi aí esse percurso para você pessoalmente também, né?
Então, eu tive muitas dificuldades, né, ao longo dessa trajetória. Antes da faculdade, como eu disse, eu tive o diagnóstico de transtornos alimentares, que eu tive desde a infância, e só foi diagnosticado posteriormente, bem tarde, na verdade. E desde a escola, na verdade, eu ouvi muitos absurdos de professores, né, homens, todos homens, falando que eu não ia conseguir passar na universidade pública, porque na minha escola tinha um ranking de simulados. Só que eu não estava ligando para isso, eu estava me dedicando para estudar para Enem, né, no meu último ano. E assim, vários colegas meus nem cogitavam faculdade pública. Só que para mim não era uma opção tentar fazer faculdade particular, mesmo com bolsa. É uma faculdade de nutrição aqui no Rio e a mensalidade é uma média de 2 mil a 3 mil reais. Isso não existia para mim, então eu tinha que passar na universidade pública. E quando eu iniciei minha trajetória na UFRJ, eu já sabia que eu ia ter que operar, porque eu nasci com hábito leporino e ao longo da minha vida eu sabia que eu ia precisar fazer uma série de cirurgias, e principalmente depois que eu completasse 18 anos. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17, estava para completar 18. E nesse primeiro ano eu fiz uma cirurgia, nesse ciclo básico que é tão importante, eu tive que fazer uma cirurgia durante as minhas férias. acabou pegando também uma parte do início do segundo período da faculdade. E eu sofri um erro médico, que quase custou minha vida. Eu tive alergia aos pontos, minha boca ficou enorme. E eu tinha que ir para a faculdade com curativo. E eu ainda estava com alguns pontos, né, que foram refeitos. Então, alguns professores não entendiam a situação, me obrigavam a falar. Eu estourei um ponto no meio da aula, porque senão meu grupo ia levar zero. Então, assim, foi muito difícil, muito difícil. E eu não tinha, eu não sabia para quem falar, porque a universidade pública não é igual a escola, que a gente bate lá na coordenação e resolve todos os nossos problemas, né? Eu não sabia com quem falar, eu estava no início, eu tinha poucas amigas ainda, e todo mundo era calouro, ninguém entendia muito, mas tiveram outros professores que me auxiliaram, que me deixavam eu pegar matéria depois, porque eu tinha que ir no médico toda semana revisar os pontos e tomar injeção. Eu tive que tomar uma série de corticoides por causa desse erro. Então, assim, por um lado, vários professores me estenderam a mão, senão eu tinha desistido ali mesmo. E por outro, vários não entendiam a minha situação. E eu tive muita sorte que, quando eu entrei na pesquisa, eu tive que fazer uma série de cirurgias ainda. Ao todo, durante a faculdade, foram mais 5 ou 6 cirurgias que eu tive que fazer. Então, eu tive muito apoio da minha orientadora ao longo dessa trajetória, né, de pesquisa, que era o que eu queria. Ela super entendeu, respeitou e me incentivou. E isso foi muito importante para eu não desistir, né? E a pandemia foi outro momento caótico, porque muitos, assim como eu, quase desistiram da faculdade, muitos desistiram, tanto pela demora da UFRJ e de outras faculdades de começar o ensino remoto. E a gente ficou muito sem entender qual, se a gente ia se formar, o que ia acontecer. Ai, meu Deus, não vou me formar, o que eu vou fazer na minha vida? E eu tive que operar também durante a pandemia. Então, foi uma outra situação que foi caótica. E graças, né, à minha professora, que me incentivou muito, e também a bolsa, que não parou, e a pesquisa continuamente também não parou de ser realizada durante todo esse período remoto, eu continuei me mantendo nessa pesquisa, que era a da POF, né, da Análise de Insegurança Alimentar, e me mantive até o final da minha graduação. E eu consegui também participar de vários eventos online de outras faculdades, que talvez eu não tivesse a oportunidade de ir para algum outro estado e poder apresentar meus trabalhos. Isso me dava um pouco de esperança, né? No meio da calúnia que a gente estava vivenciando contra a ciência, né, durante o governo anterior. E foi isso, foi me motivando a fazer pesquisa. Mas fazer pesquisa no Brasil, sendo jovem e sendo mulher, é extremamente difícil.
E, Luana, você acha que você teria outra trajetória se você não... Como é que seria se você não tivesse seguido o caminho da nutrição? Como é que teria sido essa trajetória? Ou você não consegue se imaginar longe da nutrição?
Hoje eu não consigo me imaginar. Eu acho que minha vida seria como a de muita gente, né, infelizmente, que trabalha com qualquer coisa para poder se sustentar, ter um mínimo de renda, e muitas vezes é infeliz. Eu acho que eu seria totalmente feliz. E eu não sei se eu teria superado meus transtornos alimentares e estaria aqui hoje, se não fosse a nutrição. Então, eu até pensaria em fazer outros cursos hoje com a cabeça, que eu acho que a gente é muito novo, né, para decidir o que a gente quer fazer ao longo da vida, né? Isso até é uma questão que eu fico pensando, meu Deus, 17 anos eu tinha que decidir o que eu vou fazer na faculdade.
Muito novo, né? Ainda, e fazendo, e na graduação mesmo, né? Eu acho que é muita... Já é uma, a gente já procura, entra muito novo, ainda é muito novo, né, em certos momentos também, da graduação mesmo, e passa por muita coisa, né, porque a vida acadêmica, ela é muita pressão, na verdade. A questão da saúde mental, né, Luana, como que você viu isso também? Ela pode ficar muito comprometida, né?
Eu ainda tive a oportunidade, né, eu sei que é um privilégio de ter acompanhamento psicológico, porque senão eu não ia aguentar. E eu não consigo me ver hoje fazendo outra coisa. Eu sempre quis fazer ciência, desde criança. Só que eu não sabia que eu podia fazer isso na universidade. Eu achava que era pra gente rica, né? E lá fora. É óbvio que eu conhecia Fiocruz, sabia de experiência de vacina, que a gente fazia vacina aqui. Só que, assim, eu não me via trabalhando num laboratório com microscópio, entende? Então, para mim, era isso que era fazer ciência. E quando eu entrei na faculdade, eu vi que tinham inúmeras áreas que eu poderia ser cientista. E em 2019, quando eu vi a oportunidade de entrar na pesquisa, estudando povos indígenas, que era uma vontade muito grande minha, Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida.
É que incrível, né? A gente descobrir que é possível fazer ciência no Brasil, apesar dos pesares, né? E a gente espera que daqui para frente, a CAPES e o CNPq e os demais FAPES, né? As demais fundações dos estados possam investir no Brasil, porque, enfim, sem ciência a gente não é nada, sequer a gente tem, sequer consegue pensar no projeto do país.
E a questão da ciência, a questão da educação como um todo, né? Eu acho que é um passinho que mostra, acho que durante essa série, durante quem conhece todos esses projetos que a gente tenta levar a ciência de alguma forma para vocês, é graças à educação. Então, assim, se a gente tem um mínimo de investimento, porque você vai pensar no Brasil, é o mínimo de investimento que nós temos, o que a gente consegue fazer. Então, assim, a educação realmente precisa ser olhada com mais carinho e como ela tem esse poder transformador na vida das pessoas. E assim vira aquela, digamos que é uma pirâmide do bem, né? Você vai falando para um, para outro, vai demonstrando e...
Esse é o esquema de pirâmide que vale a pena.
É, esse vale a pena.
Boa, boa. Pirâmide do bem.
Vale muito a pena. Né?
A gente não pode perder a oportunidade de fazer também um merchan para assim, que alguém, sei lá, vai que o universo escuta, né? E as pessoas passam a olhar para a educação com mais carinho nesse país.
Total. Essa é a doutrinação do bem, que vale a pena. É nesse sentido, Luana. Você acha que... como é que está a ciência? E como é que está o seu campo? Como é que você acha que a ciência brasileira ela está para o seu campo, para o papel da mulher, para a oportunidade que as mulheres têm, principalmente na sua área, que é uma área de saúde, é uma área extremamente importante?
Então, quando a gente fala de mulheres na ciência, não tem como a gente não falar da desigualdade de gênero, né? No país como um todo. Como eu disse, eu cheguei na faculdade sem saber que eu poderia fazer ciência, sem precisar estar num laboratório com microscópio para isso, e que a gente tem inúmeras áreas, até dentro da nutrição, na área da saúde como um todo. E na infância, é muito interessante, que quando eu pensava em algum cientista, sempre era a imagem de um homem e velho. Nunca era a imagem de alguém jovem e não era a imagem de uma mulher. E esse cenário ainda continua, né? Porque quando eu falo na rua que eu faço pesquisa, mestrado, ou as pessoas me perguntam o que eu estou fazendo na minha vida, ou se eu quero ser pobre, ou como assim você é mulher e faz pesquisa? É isso. Isso que eu estou há um mês na pesquisa acadêmica no mestrado. Menos de um mês, na verdade. A maioria das minhas amigas, apesar da área da nutrição ser majoritariamente feminina, a maioria das minhas colegas, elas não viam a área acadêmica como uma carreira. Tem essa questão também. Tanto pela desvalorização financeira, mas também profissional, né? Apesar da gente ver uma maioria dos cursos de pós-graduação sendo feminina, né? Majoritariamente composta por mulheres, a gente tem uma baixa permanência ao longo da carreira acadêmica. E a gente não vê essas mulheres nos altos cargos. Na minha faculdade, até que sim, a minha diretora é uma mulher, a maioria dos professores é uma mulher, mas em várias outras universidades essa não é a realidade. E a gente precisa questionar o que está acontecendo, né? Nós precisamos dar mais incentivo às meninas, ainda antes da adolescência, para que elas possam ver a ciência como uma carreira e não esperar a graduação, como foi meu caso, para poder enxergar esse mundo, que às vezes pode ser tarde demais, né? E a gente também precisa dar mais oportunidade, garantir a permanência das mulheres após a graduação e após a graduação. Falta também uma escuta generosa que leve em consideração a nossa competência. Falta nós não termos nossas pesquisas desqualificadas e vistas só como militância. E também faltam processos seletivos justos, né, para a gente chegar nesses altos cargos de liderança. E eu concordo com a sua fala que um país que não valoriza as suas mulheres, que não promove as mulheres a produzir ciência, é um país pobre, que não tem nada a ganhar.
Sabe o que eu queria perguntar? A gente já conversou sobre isso, mas acho muito legal falar e a gente explorando, né, nessa série aqui do 8 de março, né, sobre a questão do mansplaining, né, e do assédio moral, né, enfim, essa questão dentro da universidade, ela é muito séria, né, no meio acadêmico, né, então eu queria perguntar para a Luana se já teve macho palestrinha em algum momento, em algum evento que você participou, alguma situação desse tipo, por exemplo, né? Ou se você também já viu acontecendo com alguma colega, ou uma professora mesmo também, A gente sabe que é isso, né? É o recorte do gênero, não importa a hierarquia. Pode ser professora, às vezes, mas a gente vai ver isso acontecendo com mulheres, enfim, pesquisadoras, seja numa hierarquia mais alta também, né?
Já aconteceu comigo uma vez numa apresentação de trabalho. Era a minha primeira vez, na verdade, apresentando um trabalho da pesquisa, né? Já tinha apresentado de trabalho de extensão. Eu caí numa sessão de medicina, nada a ver com a minha área, principalmente porque era uma parte da medicina que era experimental, era feita em vivo, né? Com ratos. Então, assim, não tinha nada a ver. Eu estava falando de povos indígenas, o que eu fui cair nessa sessão, né? Começa por aí. Tinham algumas mulheres de medicina, mas a maioria eram homens. E na plateia também tinham muitos professores. Abriu a parte das perguntas após a apresentação. E o telespectador, o ouvinte, né, me perguntou o que eu tinha acabado de falar. E eu fiquei assim. Aí eu repeti, né, para ver se era isso mesmo que eu disse. Né? Falei de novo o que eu tinha falado. E ele falou, não, mas eu acho. E repetiu o que eu tinha acabado de dizer. Então, essa foi minha primeira experiência. Mas durante as aulas, eu não sofri nenhum tipo. Mas amigas minhas já sofreram, eu presenciei. E era de um professor bem renomado da faculdade. E várias vezes isso aconteceu. Vários comentários machistas, não só interrupções, mas muitos comentários machistas. Principalmente nos primeiros anos da graduação, que a gente tem o famoso ciclo básico. Então, a gente não tem aulas com os professores de nutrição. Então, tem professores, professoras. Então, tem essa desigualdade de gênero, inclusive, dentro da disciplina, né? Em quem manda na disciplina, quem coordena. Então, sim, já ocorreu bastante.
É um assunto recorrente, né, gente, nesse nosso tema aí da ciência, né, da vida acadêmica, né?
E quanto a gente precisa fazer, às vezes, 3, 4 vezes mais, precisa se provar 3, 4 vezes a mais do que essas pessoas para poder ter algum tipo de escuta, como você falou, né, sobre a necessidade da escuta generosa. Começando, inclusive, isso. Preste atenção no que uma pessoa que está começando agora a produzir ciência está falando, porque ela está ali se testando, está testando os outros, e está propondo coisas que, às vezes, você não pensou. Mesmo você estando, mesmo você fazendo parte do Olimpo. Né?
Você, né, quem está escutando, ouvindo a gente, que não seja o responsável por destruir a carreira de ninguém. Porque acho que hoje em dia a saúde mental ela está, graças aos deuses, ela está sendo olhada com mais carinho. As pessoas estão. Ainda tem muito estigma, tem muito medo, mas acho que muita gente está falando sobre isso, está fazendo terapia, que bom, está tendo algum acesso que tenha mais. Então, assim, cuidado, é isso que a Ju acabou de falar. Cuidado quando você vai ver. Você sabe se uma pessoa é a primeira vez que está num evento, ainda mais quem está no Olimpo. Praticamente conhece todo mundo, então assim, vai com carinho, não precisa, você às vezes de repente vai precisar fazer uma correção de algo, talvez seja necessário, sim, mas faz com carinho, faz depois, manda um e-mail, pede um feedback, não é questão assim, ah, falar é fácil, não é isso, é só ter o carinho e o cuidado com o outro, que você pode destruir, ela entrou na faculdade com 17 anos,
uhum.
E passar o pouquinho assim, 0,00 que ela contou aqui pra gente do que ela passou. Imagina se ela não encontra ninguém para segurar a mão dela. A gente perde uma pesquisadora.
Exatamente.
E ferra com a cabeça da pessoa. Então, assim, vamos tomar cuidado, né?
Boa, Sara. Boa fala, com certeza. Sim. Com certeza.
Desculpa, isso é até uma questão que quando eu saí de uma pesquisa para outra, né? Porque teve que acabar por causa da pandemia, não foi nenhuma questão de, meu Deus, encerrar um programa. Foi por causa da pandemia mesmo, não tinha mais como estudar aquela população. E no outro grupo de pesquisa eu fui muito mais acolhida, que é o grupo que eu estou até hoje, que é o grupo interdisciplinar de estudos sobre segurança alimentar e nutricional, o GISAM. É um grupo majoritariamente feminino, 99%. Nós temos poucos homens no grupo, e tem muitas alunas de iniciação científica. Até 2 meses eu era uma, e hoje eu estou no mestrado graças ao apoio da minha orientadora. E se não fosse o apoio dela, imagina, eu teria desistido no meio do caminho, porque ela segurou minha mão muitas vezes. E eu sei que nem todas as minhas colegas tiveram a mesma sorte. E hoje é uma coisa que, na verdade, não sou hoje, né? Já quando eu era IC por algum tempo, né? IC é iniciação científica, para quem tá ouvindo não sabe. Já desde essa época, eu me preocupava com quem chegava e não sabia nada. Eu tentava ao máximo ensinar um pouquinho que eu sabia, assim, para ajudar a pessoa, porque eu sei que é muito difícil você cair de paraquedas na pesquisa e às vezes não ter alguém para te orientar. Eu tive essa sorte, mas eu também tive que me desenvolver sozinha um pouco, para ter a minha própria capacidade de pensar, né? Desenvolver meu pensamento crítico sem ter a professora sempre no meu ouvido. Isso é uma coisa que eu também acho muito importante, deixar o aluno de iniciação científica pensar um pouco sozinho, ter as suas ideias, suas próprias ideias, e ser aberto a ouvir. Que às vezes a gente está pensando uma coisa que você não, às vezes não vivenciou ou nunca vai vivenciar, né? Então é muito importante mesmo.
Boa, boa. Vamos caminhar para o encerramento? Para essa última questão? Acho que, na verdade, a Luana já trouxe muitas coisas, mas para a gente realmente pontuar o que, né, o que você acha que deveria mudar para a gente ter, então, um ambiente científico mais democrático de verdade, né? Para as minorias, para as mulheres, para os jovens, para, né, quem é mais vulnerável, quem está numa situação mais vulnerável.
Então, tem muita coisa a se fazer, né? Eu acho que esse incentivo tem que ser desde da educação básica, né? E não adianta a gente só mudar a desigualdade de gênero na ciência. Isso não vai acontecer se não mudar a sociedade como um todo, que aí é um caminho bem mais longo, né? Você que é da área de humanas sabe muito melhor do que eu, que a gente tem um caminho bem longo a percorrer. Só que eu acredito que investindo em programas de estímulo, investindo em eventos, palestras, mesas redondas, até programas como esse, né, são muito importantes. Nossa presença em escolas, né, para incentivar essas meninas, desde novas, a saberem o que é ciência, a apresentar também um ambiente acolhedor para elas, e não só os mitos que falam. Sim, a gente precisa de mais investimento financeiro, que é um absurdo ainda, pós-doutorandos receberem R$5.200, isso não existe. A gente avançou agora, mas tem muito que avançar financeiramente para isso ser um mercado viável também para essas meninas. Nós precisamos mostrar nossos trabalhos, que nós estamos aqui. É muito importante a gente falar uma para a outra, nos unir, porque senão os homens se unem e eles estão aqui, estão aí nesses altos cargos hoje. Por que nós não fazemos isso? Temos que parar com essa rivalidade de achar que o trabalho de uma é melhor que a outra, que isso não existe. Estamos todas no mesmo barco. Na verdade, não todas no mesmo barco, porque a situação é muito pior quando a gente fala de mulheres negras e indígenas na ciência, né? E eu também acredito que pequenas mudanças como o edital que eu participei, que contam com o afastamento, né, durante o período da gestação, são bem-vindos. Isso está pontuando, então são muito bem-vindos essas pequenas mudanças, e assim a gente vai caminhando, e quem sabe um dia nós possamos reverter esse cenário e contribuir para maior acesso e maior permanência das mulheres na ciência.
É sobre isso.
Maravilhoso, né?
perfeito.
Ai, gente, bom demais. Ai, ai. Bem, Luana.
Falo pra cacete.
Mas é que a gente se empolga quando a gente senta para conversar com sobre ciência. Eu acho que quem tem a veia da ciência que pulsa sempre, né, no coração, a gente já empolga já. Mas é isso. A gente vai se despedindo da Luana, agradecendo a ela pela participação generosa, por contar a experiência dela aqui e, obviamente, pelo chamado, né? O chamado tanto às meninas e às mulheres que desejam fazer pesquisa, não só na área de nutrição, obviamente, mas eu acho que de maneira geral na ciência, e é claro, entendendo que esse mundo da academia é um mundo extremamente complexo e a gente precisa muito conversar sobre ele, e essa só é a ponta do iceberg que a gente espera explorar muito daqui para frente. Obrigada, Luana, agradeço a minha companheira de podcast, Sara, e é claro, meu amigo generoso, maravilhoso, que me chamou para esse podcast, para essa iniciativa, Tuane, para o Central das Mulheres. Obrigada. É isso,
imagina,
gente.
Eu que agradeço, gente. Luca, obrigada por compartilhar a sua história. Achei que ia ter tudo a ver, né, aqui com esse recorte nosso do Central das Mulheres esse ano. Sara, Ju, obrigada pela parceria. Obrigada. Vamos lá.
Obrigada, gente. Foi muito importante para mim que mais pessoas se inspirem no que vocês estão fazendo para a gente mudar esse cenário.
E que venham mais projetos e mais entrevistas.
Sim.
E que as deusas ouçam vocês.
Amém.
Amém. Beijo, gente.
Beijo.
Beijo.
Tchau.
Tchau.